Começa agora. O Senado é mais Brasil.
Bom dia. A partir de agora, você acompanha o Senado é Mais Brasil, programa feito para você que ouve a Rádio Senado em Cuiabá, Fortaleza, Natal, Rio Branco e Teresina. Aqui você acompanha tudo o que acontece no Senado Federal, em especial a atuação dos senadores do seu estado. Eu sou Ivan Godoy e estarei com você até as 9h30 da manhã, horário de Brasília. Comigo no estúdio, Marcela Diniz. Bom dia, Marcela.
Bom dia, Ivan. Bom dia, ouvintes.
Oi, na técnica, Wellington Araújo. Bom dia, Wellington.
Bom dia, Ivan. Bom dia, Marcela.
E na produção de estúdio, como sempre, Kellen Sumier. Bom dia, Kellen.
Bom dia, pessoal. Bom dia aí, pessoal do Acre, Teresina, todos os estados aí.
Muito bem, muito bem. E vamos aos destaques do programa. Começa hoje uma nova fase do teste do pezinho no Rio Grande do Norte. A enfermeira Glícia Caliani, chefe do Grupo Auxiliar da Saúde da Criança e do Adolescente da Secretaria de Estado de Saúde Pública, é a nossa entrevistada. E segunda-feira aqui no Senado é Mais Brasil é dia de cuidar da saúde. No quadro Pergunte ao Doutor de hoje, o tema são os problemas que afetam a próstata. No Som Brasilis, a música do grande Ney Mato Grosso. Tudo isso e muito mais você acompanha no Senado é Mais Brasil de hoje. Mas para começar, vamos com o Dedo de Prosa.
Dedo de Prosa, um tema de interesse do cidadão brasileiro.
Pois é, Ivan, nosso Dedo de Prosa hoje vai falar sobre um tipo de poluição invisível, mas que pode causar muitos danos para a nossa saúde. A poluição sonora.
É, pessoal, aquele barulho excessivo, aquele barulho que incomoda e que realmente não apenas incomoda, que faz mal à saúde, né? Tanto que dados da Organização Mundial da Saúde, a OMS, apontam a poluição sonora como a segunda maior causadora de doenças, perdendo apenas para a poluição atmosférica.
Você vê, né, que às vezes a gente, né, subestima o perigo desse excesso de barulho, principalmente nas cidades maiores, né? Os danos ao ser humano vão desde zumbidos no ouvido e perdas auditivas, até efeitos no sistema nervoso central e em órgãos do sistema cardiovascular e gastrointestinal. Além disso, problemas de saúde pré-existentes podem se agravar quando a pessoa fica muito tempo exposta a altos graus de ruído.
Vista como um problema localizado, a poluição sonora não costuma ser discutida em fóruns internacionais sobre meio ambiente. Mas as coisas não são bem assim. Pesquisas recentes mostram que a poluição sonora também pode causar danos a florestas e mares.
É, segundo o Centro Nacional de Síntese Evolucionária, que fica nos Estados Unidos, a reprodução de vegetais é afetada porque o barulho intenso do tráfego afasta as aves que distribuem pólen entre as flores e os roedores que germinam sementes de árvores como pinheiro. Você vê, até nisso interfere
o barulho,
né?
O
excesso de barulho.
A população parece já estar ciente dos danos que o excesso de ruído pode causar. A poluição sonora é um dos principais temas sugeridos no portal E-Cidadania do Senado, onde o cidadão pode apresentar ideias para projetos de lei.
Você lembra, né, Ivan, que a gente falou sobre o E-Cidadania, onde o cidadão pode ter informações sobre o Senado Federal e também pode participar do processo legislativo através de sugestões de projetos de lei ou de temas para debates aqui nas audiências públicas do Senado. E um dos temas que o brasileiro parece estar preocupado é exatamente a poluição sonora, porque não existe no Brasil uma lei do silêncio geral que proíba o excesso de barulho em determinados horários. O que existe é uma série de normas que vão desde a Constituição até convenções de condomínio e que amparam a população contra a poluição sonora. Mas não há uma lei, por exemplo, que valha para o Brasil inteiro e que determine um horário X para que possa haver esse controle no barulho, né?
No caso das leis, além da Constituição, o problema é tratado na Lei de Crimes Ambientais, na Lei de Contravenções Penais, no Código de Trânsito, no Código Civil e em resoluções do Conselho Nacional do Meio Ambiente.
É, além disso, o Congresso Nacional analisa um projeto de lei que estabelece diretrizes, critérios e limites na emissão de sons e ruídos de qualquer natureza. Esse projeto de lei está na Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Câmara dos Deputados.
Bom, Marcela, como existem muitas normas sobre poluição sonora, o cidadão que se sentir afetado por excessos de ruídos deve procurar as polícias militar ou civil para ter orientações sobre o que fazer em cada caso. Dependendo do grau de ruído, o responsável pode ser multado, condenado a indenizar a vítima ou até preso.
Para você ver, né? Recentemente, o Jornal do Senado produziu uma reportagem especial sobre poluição sonora. Se você quiser saber mais sobre o assunto, basta ir à página www.senado.gov.br, notícias, né, na aba notícias, e buscar o texto no Especial Cidadania. Então você vai na página principal do Senado Federal, que é www.senado.gov.br, clique em notícias e busca o texto do Especial Cidadania sobre poluição sonora.
Lá você vai encontrar, por exemplo, os danos que determinada quantidade de decibéis pode causar para a sua saúde. E também vai conhecer histórias de trabalhadores que foram prejudicados pela exposição constante a ruídos. Porque tem gente que trabalha, né? Infelizmente, né? Com muito ruído. É. Embora exista, você sabe que tem umas protetores, parece uns, né, fones assim. Isso, que na verdade, nesse caso, não são para você ouvir nada. É para exatamente proteger seu ouvido. Porque tem trabalho, por exemplo, na construção civil, né? Aquela britadeira, né?
Nossa,
aquela coisa.
É um barulho enorme.
É. Que o pessoal brinca, aquela coisa, parece até uma motocicleta, né? É. Que faz que o pessoal fica com as duas mãos vibrando. Fora a vibração, aquela que também não deve ser muito boa, mas aquilo é um barulho que se o sujeito não estiver protegido. E eu já vi muita obra, o cara fazendo isso, e eu digo, como o sujeito aguenta, né?
Ele deve, sem proteção,
sem proteção nenhuma, né? Mas é isso então, pessoal. Você acabou de ouvir o Dedo de Prosa, que traz sempre um assunto de interesse do cidadão. Hoje falamos sobre a poluição sonora, que é o segundo tipo de poluição que mais causa doenças no mundo. E queremos saber sua opinião, né, Marcela?
É verdade. Você pode participar aqui pelo telefone 0800-61-2211, que é o telefone do Alô Senado. A ligação é gratuita. Também pode mandar e-mail para radio@senado.gov.br ou então enviar sua opinião através dos perfis da Rádio Senado nas mídias sociais Twitter e Facebook.
Este é o Senado é Mais Brasil, programa para você que ouve a Rádio Senado em Fortaleza, Natal, Rio Branco, Cuiabá e Teresina. E vamos de notícia.
Notícias.
Começando pelo Rio Grande do Norte, o jornal Tribuna do Norte informa que as taxas de consumidores endividados, de consumidores com dívidas atrasadas e de comprometimento da renda familiar em Natal atingiram o maior índice do ano em maio, de acordo com pesquisa recém-divulgada pelo Escritório Técnico de Estudos Econômicos do Nordeste, ETENE, vinculado ao Banco do Nordeste, e pela Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do Rio Grande do Norte. Entre janeiro e maio, o percentual de consumidores que possuem dívidas vencidas e não pagas na data do vencimento avançou 2,2% em Natal. A capital potiguar seguiu na contramão do Nordeste, que registrou as menores taxas do ano em maio e apresentou redução de 18,6% no percentual de consumidores que possuem dívidas vencidas e não pagas na data do vencimento entre janeiro e maio de 2012. Uma das razões para o avanço dos indicadores, analisa José Varela Donato, coordenador de estudos e pesquisas do Banco do Nordeste, é o crescimento da taxa de desemprego. A queda no número de turistas também contribuiu para agravar o quadro, ressalta Carlos Henrique de Almeida, economista da Serasa Experian. Então, o endividamento cresceu lá no Rio Grande do Norte, em especial entre os natalenses. Vamos agora ao Ceará, destaque do jornal de hoje. O Ceará deve ter 4 representantes nas Olimpíadas de Londres, em julho. No atletismo, Laila Ferrer e Silva, lançamento de dardo, e Ana Cláudia Lemos, nos 200 metros rasos e revezamento 4 por 100 metros, estão asseguradas. No tênis de mesa, Thiago Monteiro perdeu o pré-olímpico, mas recebeu o convite para disputar as Olimpíadas. E, por fim, Fernanda da Silva Souza conseguiu uma vaga na prova de ciclismo de estrada. No vôlei de praia, o Ceará ainda terá 2 atletas que adotaram Fortaleza como local de treinamento e moradia. A paulista Juliana e a capixaba Larissa serão uma das 4 duplas brasileiras em Londres. O cearense Márcio Araújo, que fazia parceria com Pedro Solberg, não conseguiu se classificar pelo ranking mundial, mas está aí. Os atletas do Ceará e aqueles que escolheram o Ceará para treinamento vão representando o Brasil aí nas Olimpíadas, né? E a gente deseja para eles aí toda a sorte, né? Que tudo dê certo por lá. E agora uma notícia do jornal Meio Norte, com o título Teresina tem 3 escolas de primeiro mundo em áreas pobres. O jornal faz reportagem sobre centros de ensino de excelência. Olha só, vamos ver um trecho dessa matéria, Ivan. Fala assim, ó, durante o período de chuvas, os professores da Escola Municipal Laurindo de Castro, no povoado Poço, na zona rural de Teresina, saem das salas de aula para ajudar os alunos a atravessar uma ponte sobre um riacho que fica coberto pelas águas. Na outra margem, uma Kombi as aguarda. Para chegar ao local, é preciso percorrer um emaranhado de estrada e mata. O colégio atende filhos de lavradores e de mulheres que trabalham como domésticas ou diaristas em residências a 38 quilômetros de distância, no centro da capital piauiense. A escola é bem cuidada, um oásis em contraste com o ambiente externo. No teto, mês passado, bandeirolas e balões enfeitavam o ambiente para as festas juninas. As salas são coloridas, decoradas com mensagens, desenhos, números e palavras separadas em sílabas. A professora Ingrid Maria de Oliveira Vaz afirma que os 130 alunos são da zona rural, filhos de cortadores de cana-de-açúcar e de empregadas domésticas, quase todos sem escolaridade para ajudar as crianças no dever de casa. Mesmo assim, a Laurindo de Castro, essa escola, registrou em 2009 um índice de desenvolvimento de educação básica de 7,7, o maior do Nordeste.
Que coisa, hein?
Bacana, né?
Bacana, né?
É emocionante aqui até. Olha, o estudante Luiz Reis de Oliveira, de 7 anos, sai de casa às 6h30 da manhã, entra no ônibus escolar e chega à escola apenas às 8 horas. Demora, mas aqui a gente aprende a ler, escrever e a contar. Eu gosto daqui, diz ele.
Muito
belo
bom.
Exemplo, hein?
Belo exemplo. Ou seja, uma escola. Você vê que é só dar uma escola de qualidade, pessoas que não têm quem ajude em casa, que isso. Você sabe que isso
é
conta,
uma
né?
A, mais,
a criança
né?
chega em casa, a criança é um lugar onde não tem nenhum tipo de livro, os pais não têm leitura porque não tiveram acesso, não tiveram possibilidade. E aí, como a escola é boa, tem o maior, talvez a melhor escola do Nordeste, por esse índice,
que
né?
Que coisa, né?
Quer dizer, é impressionante, né?
Parabéns
aos todos postos professores.
Isso. Começando pelos pais, que dão a importância do estudo para os seus filhos, né?
É verdade.
Que estimulam eles a participar das aulas, frequentar a escola direitinho e aprender. Segundo lugar, para os alunos que também, né, enfrentam aí, como você vê, demora no transporte escolar, condições...
Hora e meia, né?
Condições
Imagina.
Difíceis de chegar, né, no colégio, mas que vão lá todo dia e estão aprendendo. E, claro, né, para os professores, todos os educadores envolvidos na organização dessa escola, que com certeza também tem muito trabalho aí por trás, né, disso. Trabalho do dia a dia, né?
E eu te garanto que o esforço dos professores é muito meritório.
É.
E você vê como é que é, né? Quer dizer, se o professor é esforçado, o resultado vem aí. Porque eu te garanto que deve haver outras escolas no Piauí que tenham muito melhores condições, né?
Isso.
E os alunos já venham de famílias com maior preparo, com melhores condições, né? Até de renda, de alimentação, de tudo. Então, também conta o esforço de todos.
Isso.
Você vê que é importante também...
É a combinação de esforços.
E Marcelo, é importante sempre voltar a esse tema. Muitas vezes o pai, a família é pobre e põe o filho para trabalhar. Quando você põe seu filho para trabalhar... você está fazendo que seu filho tenha a mesma situação sua. Se você é pobre, se você não teve chance na vida, aí você está condenando seu filho, repete-se aquela vida
é
de miséria. É o ciclo,
né?
É o ciclo de miséria. Como você quebra isso? Estudando. Está provado, estudar, cada ano de estudo a mais, você tem mais chance de trabalho e tem chance de ganhar um salário melhor.
Exatamente.
E você abre os horizontes, sabe? Seu filho, de repente, pode... Você, às vezes, teve uma vida ruim, não teve chance na vida. Mas agora seu filho pode ter, pode ser um cientista, pode ser professor, pode ser médico, pode ser o que for, se ele puder estudar. Então você tem que pôr seu filho para estudar, sabe? Atenção nisso e prestar atenção. Criança tem que estudar, criança não tem que trabalhar.
Exatamente. Ivan. E vamos agora ao Mato Grosso. O Diário de Cuiabá traz matéria sobre a perda das características originais de uma dança tradicional do estado. Diz assim, olha, brilho, passos coreografados por dançarinos de balé clássico, trajes impecáveis e absolutamente iguais. No palco, bois inspirados na festa de Parintins, do Amazonas, e músicas com letra remetendo a eventos recentes, hinos gospel e até sucessos sertanejos. Formatada para os palcos, a tradicional dança do Siriri vem perdendo suas características originais para assumir as feições de um espetáculo folclórico que diverte o público, mas não, né, não mais seus participantes, né? A opinião é do antropólogo Estênio Soares, consultor em patrimônio imaterial da Unesco, órgão das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, e atualmente cedido ao IFAM, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Segundo esse antropólogo, Estênio Soares, os movimentos de renovação da estética do Siriri partem de demandas extremamente comerciais. Aí ele diz assim, querem fazer do Siriri um espetáculo para o público ver. E essa não é a tradição, o Siriri é um jogo, uma diversão para quem está dançando. O IFAM realizou recentemente um mapeamento das manifestações culturais de natureza imaterial e como elas se encontram. Os resultados obtidos em relação ao Siriri, segundo o antropólogo, foram um motivo de preocupação para a entidade. E é um trabalho importante esse dos antropólogos, dos pesquisadores, para que essas tradições mantenham, né?
Não se percam,
as suas,
né,
características originais. Porque o espetáculo comercial, ele acaba igualando, tirando aquilo que tem de único, né? Uma tradição como essa.
E é isso.
E
dizem, por exemplo,
também,
que era uma coisa totalmente improvisada o Siriri. E diz que agora é com coreógrafos, não sei o quê. Então vai perdendo essas pontas. Na verdade, e eu comentei com você, agora que estamos no período de festas juninas, eu sei que você gosta, você falou que sua família, que seu pai é doido por festa junina, tudo
certeza.
Isso.
Com certeza, Bumba Meu Boi lá no Maranhão.
Bumba Meu Boi, tudo. Tem que ter cuidado também com isso. Eu noto muito que nas quadrilhas, eu não sei, eu me lembro da minha infância, tudo. A quadrilha era uma coisa um pouco mais lenta, porque a quadrilha é de uma tradição, você sabe que tem influência europeia, até
isso,
daquelas danças francesas,
isso,
da corte, né? Você vê que tem toda aquela coisa. Hoje em dia o negócio parece uma ginástica, né? Parece um... é um negócio, uma correria pra cima e pra baixo, uns passos que são mais coisa de atleta do que de dançarino e eu vejo que é muito pra plateia.
Uhum.
É muito pra plateia. Então tá demais, tá pouco a pouco perdendo suas coisas tradicionais. Por sorte, já existe, no caso da dança essa de quadrilha, uma série de regras, né? Que tem que ter certos elementos que se mantêm básicos. Mas eu me preocupo por outras, né, como esse caso, né, dessa dança do Siriri, né?
Por exemplo.
Que realmente se começa a virar por música sertaneja, hino gospel, tudo isso é muito bom, mas o hino gospel é hino gospel, música sertaneja é música sertaneja.
Não faz parte daquilo.
Então, e aí começa também, como eu digo, a perder a espontaneidade, né? Virar um espetáculo para, como dizemos, para inglês ver, né? Para turista ver, né? Para gringo ver.
Acaba perdendo, né, o que tem de único, né?
Exatamente, é uma pena.
Único,
é uma
que
pena.
É justamente o que traz a riqueza da cultura, né? Quer dizer, aquela manifestação só acontece ali, é única ali, é uma coisa que não pode deixar perder mesmo. Bom, Ivan, e nosso destaque agora é do Acre. A Gazeta do Acre informa sobre a reabertura de inscrições para o concurso do Tribunal de Justiça do Acre a partir de hoje. O motivo da reabertura foi a pouca procura no prazo original. Não houve candidatos inscritos para a função de juiz leigo nas comarcas de Acrelândia, Assis Brasil, Brasileia, Feijó, Manuel Urbano, Plácido de Castro e Chapuri. O processo seletivo é para 42 vagas. E também formação de cadastro reserva de juiz leigo e conciliador. Os salários são, respectivamente, de juiz leigo R$ 4.135,56 e conciliador R$ 3.722. Para o cargo de juiz leigo, os candidatos devem ter nível superior em direito e 2 anos ou mais de atividade jurídica. Para o posto de conciliador, também é preciso ter nível superior em direito. As inscrições devem ser feitas pelo site do TJ Acre, que é www.tjac.jus.br. www.tjac.jus.br. Até o dia 27 de julho. E a taxa de inscrição é R$ 74,00. É com você, Ivan.
Bom, Marcela, agora vamos a um minuto cultural para o nosso ouvinte de Fortaleza.
Minuto Cultural.
Em Fortaleza, a grande final do Festival Ceará Junino 2012 começa nesta quinta, com a apresentação de quadrilhas de diversas cidades do estado. O governo estadual garantiu R$ 320 mil para o festival e mais de R$ 600 mil foram para o preparo dos grupos juninos. A competição final acontece a partir das 18h30 na Praça Verde, do Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura. A entrada é franca. Ainda no Dragão do Mar, o cantor e compositor Guilherme Arantes participa da série Depoimentos. O projeto aproxima o ídolo de seu público e enriquece o circuito cultural da cidade. Nesta edição, Guilherme Arantes leva ao palco grandes hits e aproveita para comemorar 35 anos de carreira. O show será no próximo sábado, às 8 da noite, no Anfiteatro do Dragão do Mar, na Praia de Iracema.
Começa hoje uma nova fase do teste do pezinho no Rio Grande do Norte. Sobre o assunto, eu entrevistei a enfermeira Glícia Caliani. A partir de hoje, a Secretaria de Estado da Saúde Pública do Rio Grande do Norte, a CESAP, estará habilitada a fazer a triagem de hemoglobinopatias, ou seja, doenças do sangue, entre elas as anemias falciformes, uma utilidade mais do chamado teste do pezinho, que é feito em recém-nascidos. Sobre o assunto, conversamos com a enfermeira Glícia Caliani, chefe do Grupo Auxiliar da Saúde da Criança e do Adolescente da CESAP, a Secretaria de Saúde. Bom dia, enfermeira Glícia. A senhora poderia nos explicar o que é oferecido hoje no estado do Rio Grande do Norte em relação ao teste do pezinho?
Bom dia a todos os ouvintes. O que é importante salientar, que a triagem neonatal, também conhecida popularmente como teste do pezinho, está no Rio Grande do Norte desde 2005, quando saiu a portaria 822. E a gente, o teste do pezinho é dividido em 3 fases, onde o Rio Grande do Norte está com a fase 1. Né? O teste do pezinho ele consiste em fazer uma coleta de uma gota de sangue, e essa coleta é feita exatamente do pé do recém-nascido, que seja realizada a coleta prioritariamente entre o 3º e o 5º dia de vida desse recém-nascido. Hoje, o Rio Grande do Norte, incluído na fase 1 da triagem neonatal, ou teste do pezinho, ele consegue diagnosticar 2 doenças, o hipotireoidismo congênito e a fenilcetonúria. Né? Essas 2 doenças elas são triadas atualmente no Rio Grande do Norte.
Enfermeira Glícia, então, a partir de hoje, segunda-feira, passa-se a segunda fase desse programa. Então, outras doenças poderão ser detectadas, né? A partir de hoje, com o teste do pezinho. Que doenças são essas?
Pronto, a nossa grande novidade é exatamente isso. É que o Estado, a partir de hoje, vai poder emitir no seu laudo, né, no momento do diagnóstico, também as hemoglobinopatias, que consiste nas doenças do sangue, né, causadas com, são doenças da hemoglobina causadas pelo sangue, e a gente também vai poder estar acompanhando as doenças onde a gente consegue diagnosticar. E está incluído nessas doenças também a anemia falciforme.
A senhora poderia falar, por último, sobre a importância que tem de que a mãe leve a criança para fazer esse teste?
Sim, é de grande importância que a mãe leve a criança para fazer o teste, e principalmente que seja dentro desse período. O que é que acontece? Quando essas doenças são diagnosticadas, elas podem ser acompanhadas. São doenças que não têm cura, mas elas podem ser acompanhadas e podem ser minimizadas suas sequelas, que é principalmente o retardo mental. Essas doenças, ela, no recém-nascido, elas são assintomáticas. Isso quer dizer ela não existe sintomas. A gente não consegue identificar que existe doença no recém-nascido, a não ser através do exame. E a partir de algumas semanas ou meses, essa criança, quando começar a apresentar os sintomas, já pode ser tarde demais. Essa criança já pode ter sido sequelada. Essa criança já pode ter o início do retardo mental pela falta do diagnóstico. Por isso, a importância de fazer no iníciozinho da vida, entre o terceiro e o quinto dia de vida. Né? Então, é sempre bom alertar as mães que levem. As unidades básicas de saúde estão aí. Essa coleta é feita nas unidades básicas de saúde de qualquer município do estado e também nas maternidades. Sempre vai existir um profissional capacitado para poder realizar essa coleta. Esse exame, ela vai ser enviada para a capital e é de responsabilidade do laboratório central repassar o resultado desse exame. E da criança que foi diagnosticada, é feito um novo exame, mas também é marcada uma consulta no nosso serviço de referência, que hoje é o Hospital da Polícia. Então, essa criança, ela é acompanhada pelo resto de sua vida num serviço de referência. Para o tratamento dessas doenças, para o acompanhamento, o estado ou o município também oferece um medicamento, caso seja necessário, ou então a dieta, que é um tipo de leite específico. Então, tudo isso também é oferecido de forma gratuita para as crianças que têm algum tipo dessas doenças.
Bom, pessoal, nós ouvimos a enfermeira Glícia Caliani, que nos falou sobre a nova fase do teste do pezinho, que começa hoje no Rio Grande do Norte. E vamos a um minuto cultural especial para você de Cuiabá.
Minuto Cultural.
Em Cuiabá, o espetáculo A Serpente, com o grupo Ofit, está em cartaz no Sesc Arsenal, pelo projeto Sesc Amazônia das Artes. A peça, baseada no último texto do dramaturgo Nelson Rodrigues, reflete todas as dimensões míticas e psicológicas do universo do autor. Apresentação única nesta quinta-feira, às 19h, no Teatro do Sesc Arsenal. A entrada é franca. Ainda em Cuiabá, o Cineclube Cochiponés, da Universidade Federal do Mato Grosso, está com as inscrições abertas para a 11ª Mostra Nacional de Audiovisual Universitário. Os interessados têm até o dia 20 de agosto para participar em 3 categorias: universitário, independente ou web movie. As inscrições podem ser feitas pelo endereço eletrônico www.cinecochipones.com.br.
Bom, chegou a hora do Som Brasilis.
Som Brasilis. A música da nossa terra.
No Som Brasilis de hoje, o pescador de pérolas de Ney Mato Grosso. Em 1987, o cantor Ney Mato Grosso apostou num projeto musical mais introspectivo. Tirou a maquiagem do rosto e trocou a conhecida e ousada indumentária cheia de plumas, paetês e lantejoulas por um sóbrio figurino com calça, camisa e blazer brancos. O novo visual era para o show O Pescador de Pérolas, que fazia parte do projeto A Luz do Solo, idealizado pelo produtor Marcos Mazola. O projeto, essencialmente acústico, já havia levado aos palcos Toquinho, Geraldo Azevedo e Caetano Veloso. Ao ser convidado, Ney Mato Grosso escalou uma banda especialíssima, formada pelo pianista Arthur Moreira Lima, pelo saxofonista Paulo Moura, pelo violonista Rafael Rabelo e pelo percussionista Chacal. Para deixar a apresentação ainda mais irretocável, a elegância e bom gosto na escolha do repertório foram notáveis, justificando o nome do show, Pescador de Pérolas. Clássicos da MPB de Ari Barroso, Erivelto Martins, Tom Jobim e Pixinguinha é realmente joias, né, da música brasileira. Também músicas latinas, viu, Ivan? De Consuelo Velasquez e Carmelo Larrea. Tô falando certo? Você que é especialista em espanhol?
Tá bom.
Consuelo Velasquez e Carmelo Larrea. É isso mesmo?
Larrea.
É tá mais. E até uma área de bizet. Assim como os outros shows do projeto Luz do Solo, a apresentação de Ney Mato Grosso no Teatro Carlos Gomes, Rio de Janeiro, ficou eternizada em disco. Vamos ouvir a canção O Mundo é um Moinho, composição do mestre Cartola.
Ainda é cedo, amor, mal começaste a conhecer a vida, já anuncias a hora de partida, sem saber mesmo o rumo que irás tomar. Preste atenção, querida, embora eu saiba que estás decidida, em cada esquina cai um pouco a tua vida. Em pouco tempo não serás mais quem tu és. Ouça-me bem, amor, preste atenção. O mundo é um moinho, vai triturar teus sonhos tão mesquinhos, vai reduzir as ilusões a pó. Preste atenção, querida, de cada amor tu herdarás só o cinismo, quando notares estás à beira do abismo, abismo que cavaste com teus pés. Ainda é cedo, amor, mal começaste a conhecer a vida, já anuncias a hora de partida, sem saber mesmo o rumo que irás tomar. Preste atenção, querida, embora eu saiba que estás decidida, em cada esquina cai um pouco a tua vida. Em pouco tempo não serás mais quem tu és. Ouça-me bem, amor, preste atenção. O mundo é um moinho, vai triturar teus sonhos tão mesquinhos, vai reduzir as ilusões a pó. Preste atenção, querida, de cada amor tu herdarás só o cinismo, quando notares estás à beira do abismo, abismo que cavaste com teus pés.
Tá aí no Som Brasílias de hoje o Pescador de Pérolas, disco aí consagrado de Ney Mato Grosso.
Som Brasílias, a música da nossa terra.
Bom, após a música de Ney Mato Grosso, vamos a um rápido intervalo.
O Senado é mais Brasil.